Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Datafolha mostra que Haddad lidera a corrida para o governo de São Paulo. Senado aprova a PEC que libera mais de 40 bilhões de reais para gastos em ano eleitoral. E Caixa vai contratar auditoria externa para apurar denúncias de assédio sexual. Uma pesquisa do Datafolha mostra que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida para o governo do estado. No cenário sem o ex-governador Márcio França, do PSB, o petista tem 34% das intenções de voto. Ele é seguido pelo atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, e pelo ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que tem 13% cada um. Nesse cenário, 20% dos entrevistados dizem votar em branco ou nulo, e 9% estão indecisos. Em seguida, outros 6 candidatos aparecem com 3 pontos ou menos. França já disse a aliados que pode não disputar o Palácio dos Bandeirantes, e apoiadores e adversários já consideram que a saída dele da corrida é certa. O motivo é o arranjo feito com o PT, que está aliado ao PSB nacionalmente com a chapa do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin. Agora, com a desistência do apresentador José Luiz da Atena, do PSC, França ganha mais espaço para concorrer a senador por São Paulo. Quando o levantamento inclui o nome do ex-governador, o líder ainda é Haddad, com 28% das intenções de voto. França aparece em seguida com 16%, Tarcísio tem 12% e Garcia 10%. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de terça a quinta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que permite ao governo botar em prática um pacote de bondades com benefícios sociais. Ele cria um estado de emergência para que o presidente Jair Bolsonaro possa furar o teto de gastos e abrir os cofres públicos a 3 meses da eleição sem esbarrar em restrições da lei, que existem justamente para evitar o uso da máquina pública por um candidato. A PEC foi aprovada com só um voto contrário e agora segue para a Câmara dos Deputados. As medidas previstas até aqui têm um custo total de mais de 41 bilhões de reais, acima do que vinha sendo discutido até a véspera da votação. Isso porque, de última hora, as lideranças do governo fecharam um acordo para incluir um benefício de 2 bilhões de reais a taxistas. A PEC já previa ampliar os pagamentos do Auxílio Brasil até o fim desse ano e zerar a fila do programa, além de criar um benefício de R$ 1.000 para caminhoneiros e dobrar o valor do Auxílio Gás. A justificativa para a criação do estado de emergência é a guerra na Ucrânia e o impacto dela no preço dos combustíveis. A PEC original previa uma compensação de quase 30 bilhões de reais para estados que zerassem tributos sobre diesel e gás, mas a proposta foi totalmente reformulada nas últimas semanas e passou a mirar nos benefícios pagos pelo governo. Alguns senadores temem que a PEC abra um precedente perigoso para as contas públicas e criticaram o caráter eleitoreiro da medida, mas ainda assim votaram a favor dela, com a justificativa de que, politicamente, seria difícil se opor a propostas que atendem a população mais pobre nesse momento. E a Caixa Econômica Federal decidiu contratar uma auditoria externa para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. O executivo deixou o cargo na quarta-feira, depois que o portal Metrópolis revelou acusações de 5 funcionárias contra ele. Segundo os relatos das mulheres, os episódios incluem toques íntimos sem consentimento e propostas inadequadas. Guimarães negou as denúncias e disse que elas não vão se sustentar depois de uma avaliação técnica e isenta. Os depoimentos indicaram que os episódios já eram conhecidos por ao menos parte da diretoria e dos vice-presidentes da Caixa. Segundo o portal Metrópolis, uma das mulheres disse que, depois de fazer uma denúncia na corregedoria, o caso chegou até auxiliares do gabinete de Guimarães. Por isso, o objetivo da apuração externa também vai ser rastrear outros membros da cúpula do banco que possam ter violado o sigilo e abafado as denúncias. Nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro como nova presidente da Caixa, Daniela Marques deve assumir o cargo na próxima semana. Ela defende a criação de um comitê de crise para atuar no caso, que trabalharia de forma paralela à auditoria externa. Na quarta, o Tribunal de Contas da União também determinou a abertura de uma fiscalização para verificar a política de prevenção e combate ao assédio sexual no banco. Além disso, as denúncias contra Guimarães estão sob investigação do Ministério Público Federal em Brasília. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Maurício Meirelles e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!